meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Estou aqui mais uma semana, ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Tudo bem, Fê, tudo bem, pessoal?
Beleza, hoje a gente vai abrir mais uma série aqui, dessas que a gente costuma fazer, de 3-4 episódios, esse vai ser 3, sobre insights. Na verdade, vamos fazer um enquadramento sobre como fugir de insights ruins. O mundo está lotado de insights e a maioria deles não são lá muito bons. E a gente vai tentar entender o que separa, né, um insight bom do insight ruim, como a gente vai dar dicas aí para vocês escaparem de insights ruins que não vão levar muito longe e não vão fazer bem. Bom, e antes disso, na Estratégia em Pauta, a gente vai falar sobre a Bud Light. É um caso que acontece já há bastante tempo. A gente acabou não falando dele por aqui, mas agora surgiu uma nova oportunidade. Então, vamos tratar um pouquinho desse caso. E antes ainda, quero apresentar a escola para quem está chegando. Então, nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia, como diz o nosso sobrenome, que a gente está quase completando 10 anos aí. E a nossa grande missão, desde o começo, sempre foi ajudar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Principalmente entender o que isso significa. Para a gente, isso significa ter um pensamento mais orientado para a resolução de problemas, para a geração de resultados, geração de valor, boa alocação de recursos, capacidade analítica, enfim, uma série de coisas que a gente trata, uma diversidade bastante grande de cursos por aqui. E a gente está trazendo esse tema dos insights aqui, inclusive, aproveitando o ensejo de um curso que a gente está lançando exatamente sobre isso, que se chama Consumer Insights, né, Dani?
Sim, sim. O Consumer Insights é um curso muito legal, que a gente tem on demand. Ele fala sobre várias perspectivas diferentes do processo de levantamento de dados e insights. Então, ele é sobre o processo de investigação, assim, né? Então, ele começa entendendo um overview do processo de investigação e análise, por que que ele é importante para o processo estratégico e como a gente faz isso. E aí, a gente mergulha em várias técnicas específicas de levantamento de dados e insights. Pesquisa quali, pesquisa quanti, data strategy, dados secundários e várias ferramentas diferentes e como a gente usa. Tem professores muito bacanas, aulas muito legais ali. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha.
Muito bom, muito bom. Então, para conhecer o Consumer Insights e qualquer um dos outros nossos cursos, você vai em sandbox.ee, de Escola de Estratégia, e dá uma fuçada lá que você vai certamente achar alguma coisa que você vai curtir. E também, sempre lembrando que todos esses programas a gente faz no formato in company também, né? Então, a gente tem feito cada vez mais cursos dentro de empresas. A gente pode tanto aplicar os cursos que já estão aí na nossa prateleira, que vocês veem no site, ou criar programas próprios bem personalizados, como a gente também faz muito regularmente, tá bom? Então dá uma acessada lá no site, conhece tudo, e agora vamos pro Estratégia em Pauta. Bom, vamos lá. Nossa matéria hoje é da Forbes, e ela fala o seguinte. Bud Light planeja uma blitz de propaganda pós-boicote. Com dinheiro dado, né? Dinheiro distribuído, concertos de música country e propaganda com estrelas da NFL. Bom, como eu disse no começo, né? Esse é um caso de abril, que ele vem se estendendo aqui no Bud Light, né? Eles tiveram, vejam vocês, a audácia, olha aqui que povo doido, tiveram a audácia de patrocinar posts, dois posts de pessoas transgêneras como parte de esforço de comunicação, campanha que eles fazem sempre. E isso começou a gerar, em malucos conservadores, um grande movimento estridente de protestos, boicotes, e isso começou a crescer e virar um problemão. Acho que bastante de vocês que estão nos ouvindo acompanharam, pelo menos de longe, esse caso, né? E foi um furdúncio. A Bud Light primeiro tentou bancar, depois rapidamente voltou atrás, porque os boicotes começaram a afetar vendas de uma maneira bastante importante.
Bastante importante assim, né? Eles eram a cerveja mais vendida nos Estados Unidos, perderam 26 pontos de share e deixaram de ser a cerveja mais vendida nos Estados Unidos. Quer dizer, a venda caiu 26% e aí eles deixaram de ser a cerveja mais vendida nos Estados Unidos.
Foi desse tamanho o baque, assim, né? Então eles precisaram recuar e pediram desculpas publicamente, o CEO teve que vir a público, e agora Forbes dá conta aí que eles estão tentando fazer um comeback aí com uma nova campanha que vai ter tudo que o nosso amigo conservador americano adora, né? Dinheiro, estrelas da NFL e música country. Então é um senhor recuo assim para tentar reconquistar um público que deixou de consumi-los durante essa crise e que eles estão tentando se recuperar. Mas é um caso bem louco, né, Dani? Vamos falar um pouquinho. A gente vai tentar aqui falar, né, gente, sobre o ponto de vista estratégico, de negócio dessa questão. Obviamente, uma questão delicada e sensível por muitos outros motivos que são hiper relevantes, assim. Nosso escopo aqui vai falar mais de negócio. Então, a gente vai tratar mais disso, né? Mas o que você achou aí, Dani, dessa história, dessa volta aí, desse planejamento de retorno deles pós-boicote?
Eu acho que a primeira coisa que me chama atenção quando eu tava lendo a matéria e pensando nesse caso que eu vinha já acompanhando, assim, foi, isso para mim foi um tipping point, assim, um ponto de virada, assim, esse boicote, né? Porque boicotes, vamos parar de consumir essa marca é de comunista, ou essa marca é de, aplicando pro Brasil, assim, sei lá, essa marca é de bolsonarista, essa marca é de petista ou qualquer coisa assim, é de esquerda. Eu não me lembro de ter um boicote que tenha ganhado tanta atração quanto esse, assim, né? Tanto tamanho quanto esse, assim. É uma coisa meio desproporcional, assim, né? Eu não diria desproporcional, né? Mas, assim, mas eu não consigo imaginar, lembrar de outros até agora que ganharam, que deram tão certo, assim, quanto o boicote, assim, sabe? Dos boicotadores, né? Isso me faz pensar que as marcas são no cenário novo, né? Assim, os riscos associados e o seu will, né, o seu compromisso com uma determinada causa para trazer ela para sua marca, ele tá sujeito a um novo tamanho de desafio, né, de tarefa, de enfrentamento, assim, né, eu acho, e a minha sensação é que, assim como todas essas coisas do mundo maluco que a gente vive em termos de polarização, opinião pública e política, se um boicote conseguir atingir um tamanho desse uma vez, pode atingir, conseguir duas, três ou quatro, assim, sabe? Então, eu acho que meio, sabe quando elegem o primeiro Trump, assim? Então, acho que quando elegem o primeiro Trump, aparece o segundo e o terceiro e isso abre meio uma porteira, assim, né? E por que que eu tô falando isso, assim? Porque eu acho que isso vai exigir das marcas, assim, como eu tava falando antes, um novo nível de profundidade no compromisso dela com uma determinada causa que ela apoia. Porque as provas que ela vai ser exposta para isso são muito maiores, né? Eu acho que quando uma marca, até então, apoiar uma causa X ou uma causa Y, era uma decisão quase, e muito assim, quase de marketing, assim, sabe? Ela tinha um nível de profundidade, talvez que não fosse tão grande ou embrenhado na organização, ou que parecia valores, mas eu não sei se era mesmo, assim, sabe? Eu acho que agora vai ter que ser mais, assim, entendeu? Se você tá exposto a uma coisa, a um risco maior, a uma coisa maior, você realmente vai ter que estar comprometido com aquilo que você fala, entendeu? Porque eu acho que a matéria fala que eles conseguiram desagradar todo mundo, né? A comunidade LGBTQIA+, eles conseguiram desagradar quem apoiava eles no começo, eles conseguiram desagradar os conservadores, eles conseguiram desagradar todo mundo, assim, né? Porque quando eles saíram da questão e recuaram, né? Deram esse espaço, assim, né? Deram esse espaço. Então, eu acho que, assim, eu fico pensando que a coisa mais importante é, dado o nível de virulência que uma causa abraçada por uma marca pode encontrar, essas causas vão ter que ser mais a sério. Vai ter que ser menos, entre aspas, eu tô falando superficialmente, assim, né? Dessa coisa mais superficial, desse marketing de propósito mais superficial, às vezes, assim, né? Não tô nem dizendo que eles acreditavam ou não acreditavam nisso, independente da história, mas no superficial, no sentido de não estar arraigado até o final na organização, sabe?
Eu acho que tem algumas coisas aqui, concordando com você, mas pegando alguns outros caminhos. Eu acho que a questão do tamanho que isso ganhou para a Bud, eu acho que também tem a ver com uma questão cultural, assim, sabe? Então, cerveja já é uma coisa meio machista por natureza, assim.
Por histórico, pelo
tende
menos.
Tende a ser. Culturalmente, historicamente, ela é muito associada a homens. E não só a homens, mas muitas vezes ao pior lado deles, assim, né? O nosso. Então, já tem isso. E a Bud Light, por ser a cerveja mais vendida, né, nos Estados Unidos, uma das mais antigas, ela carrega um pouco do símbolo, né, dessa cultura do machista, assim, na mão das pessoas. E ela é reconhecida.
Eu entendo isso,
reconhecida
assim,
que
você está falando, mas
isso.
É que eu tenho a impressão que, se você for buscar um histórico de outras cervejas clássicas, Budweiser mesmo, deve, se a gente for cavar um pouquinho, assim, deve ter outras ações semelhantes como eles fizeram e puxou tudo isso, assim. Não sei se foi a primeira, assim, sabe? Não sei dizer, mas eu tenho a impressão que é uma coisa, numa coisa cultural, mas também numa água que mudou, sabe? Num contexto que tá diferente, assim, de mobilização, de...
Com certeza tá diferente, eu super concordo com tudo. Tô tentando entender, talvez, por que que... Óbvio, além de das pessoas estarem cada vez mais doidas e esse mundo que a gente tá vivendo, mas eu acho que a gente vê bastante ação de marcas, menos do que deveria, talvez, mas a gente vê bastante ação de marcas com protagonistas homossexuais, transgêneros, enfim, de todo tipo, assim, e não causa esse tipo de coisa. Só que eu acho que talvez, tô especulando aqui, né? Talvez esses ícones culturais, de alguma forma, eles sejam mais sensíveis a esse tipo de coisa, assim. É diferente a Avon fazer uma campanha com pessoas transgênero e a Bud Light. Então, eu acho que tem uma reflexão aí sobre quem você é. Eu não tô falando que uma marca como a Bud Light não deveria fazer isso. Não acho. Acho que deveria fazer, poder fazer e ficar tudo bem. Mas, dado o contexto, né? Quem você é, nesse caso, importa muito pra reação que vai vir, né? E aí eu concordo super com o Dani nesse sentido de, tá, posto quem eu sou, Bud Light, esse ícone cultural de uma categoria, um segmento de consumo... que tem essa tendência cultural machista. Eu vou colocar o pé nisso? Eu vou entrar? E se eu entrar, eu vou entrar pra valer? Então, eu acho que tem até... No caso deles, tem até... O que o Dani tá falando, numa potência elevada, assim, sabe? Porque tem todas as condições pra gerar um pepino. Então, essa é um lado da coisa, né? O outro que eu fico pensando é exatamente essa coisa que ele falou de uma reflexão mais ampla sobre se entrar ou se não entrar, mas eu acho que essa reflexão ela passa totalmente pelo ponto de estamos preparados para o pior cenário? Banca o pior cenário? O pior cenário é cair 26% as vendas e você perder a liderança. Eu não sei se alguém desenharia um cenário tão apocalíptico assim, mas... Tem que desenhar.
A partir de agora tem que desenhar, assim. Esse é o meu ponto, entendeu? Acho que não desenharam.
Tem que desenhar.
Acho que não desenharam. Acho que ninguém imaginaria essa reação, assim, uma reação que pegasse tanto, assim, sabe? Dentro. E eu acho que tem que desenhar. E eu acho que isso é uma coisa que aí deixa de sair, sinceramente, da alçada das pessoas que vinham até então tomando essas decisões, entendeu? Então você pensa que, assim, o gerente de marketing, o diretor de marketing, assim, tinham relativamente bastante autonomia nisso, assim, sabe? De conseguir fazer uma coisa desse tamanho e se tivesse um backlash proporcional ao que sempre poderia acontecer numa causa como essa, dentro da organização ele conseguia navegar, defender isso, ia ser defendido e tudo mais. Agora, na verdade, ele precisa de mais oks. Assim, as pessoas que fizeram perderam emprego, assim, né? Ou pelo menos foram colocadas em licença, assim, né? Ou seja, elas foram literalmente desautorizadas no que elas fizeram, assim, né? Eu acho que essa, para mim, é a questão, assim. Se a gente tá andando num ambiente mais virulento, isso você vai precisar de mais apoio para fazer ou não fazer, mais comprometimento para fazer e não fazer, e você vai precisar de... E isso provavelmente está além do marketing, assim, né? Tá mais a corporação como um todo de como você lida com isso, entendeu?
E a gente tem visto a maioria das marcas, porque isso aconteceu com a Bud Light, é um caso muito emblemático, assim, mas tem ocorrido outros casos nos Estados Unidos de semelhantes, assim, né?
Porque, e grandes também, né? Ficando grandes aí, também, né? Isso, né?
Grandes. Ficando grande, está virando, entre aspas, uma moda, um movimento isso lá, especialmente nesse mês do orgulho que está se encerrando. Então a gente viu a Target tendo um puta BO com isso, de fazer uma decoração ali para promover ou para apoiar ou para participar de algum jeito do mês do orgulho. Vendo uma reação muito pesada desses grupos conservadores, voltando atrás de novo e começando a sofrer do outro lado a pressão dos progressistas, falando, pô, você não pode fazer isso, você não pode voltar atrás. Starbucks está acontecendo a mesma coisa, protestos de funcionários, porque eles recuaram em manifestações pró-LGBTQIA+. Enfim, então... Tá num momento, assim, né, de que essas disputas sociais, elas estão a toda, né? A postura que as marcas vão ter que ter é muito assertiva, porque é o que o Dani falou na primeira fala dele, que a matéria aponta, né? Eles desagradaram todo mundo, e não só eles, a Target também, a Starbucks também, e outras aqui que a gente poderia citar. Então, esse meio do caminho tá muito ruim. Essa falta de bater no peito e bancar ou não fazer. Nenhuma marca é obrigada a fazer. Apesar de que a gente gostaria que todas as marcas pudessem dar apoio e bancar. Mas, de fato, ninguém está com a arma apontada na cabeça falando que você tem que fazer. Então, se você vai fazer, que faça, né? Porque esse voltar atrás, ele é muito ruim. Ele é muito ruim por vários motivos. Ele dá uma força desproporcional para os boicotadores, para os conservadores, para os machistas, homofóbicos, racistas, tudo o que quer que seja. Ele tira a sua legitimidade com o público progressista que você estava tentando fazer uma ação e se aproximar. E ele te deixa completamente vendido e desautorizado, assim, né? Então, é o pior cenário, né, cara? É um cenário muito ruim que as marcas se enfiaram, assim. Então, vai ter que ser uma discussão, como o Dani colocou, ampla, que envolve muito mais gente além do marketing, sólida e que todo mundo banca junto, assim. Senão, vai ser um caos, né?
Assim, agora a galera, o cara não vai... Porque eu fico pensando como essas decisões... vinham sendo tomadas até então, entendeu? Eu não acho que, tipo assim, se você for olhar o processo de decisão, provavelmente que a Bud Light passou por isso e tudo mais, foi um processo que está em todas as empresas. Não é que alguém, não é que o estagiário postou, sabe? É um processo que está em todas as empresas. Então, assim, acho que o marketing pensa, compartilha desses valores, acredita nele, também enxerga um upside de marca para entrar nisso. Decide, se apoia meio em valores que a empresa defende, porque ela defende diversidade, porque está lá no código de ética dela, tudo mais, faz, coloca no ar e está tudo bem, e ninguém morre por isso, e alguém acredita mais, alguém acredita menos, assim, mas vai, funciona, entendeu? Acho que eles não fizeram diferente disso, porque é uma nova dimensão de riscos que não estava no negócio. Acho que provavelmente se você perguntasse para as pessoas que estavam fazendo essa ação dentro da Anheuser-Busch ali em Bev, tá, mas que riscos teria se a gente for mandar essa lata aqui, essa ação com essa atriz estrangeira? Eles falariam, haters gonna hate, assim, sabe? Você vai ter gente xingando, alguém falando que vai boicotar, mas não vai dar em nada, entendeu?
Provavelmente nem a pergunta do risco seria feita,
não,
né?
Porque eu acho que assim, independente, eu acho que assim, até em algum momento foi feito, sei lá, 5 anos atrás, assim, as pessoas se acostumaram a ter esse nível de coisa, de reação, de problema, e estava contabilizado, sabe? Estava contabilizado. Aconteceu uma coisa realmente não contabilizada, assim, né? Não contabilizada. E aí, no fim das contas, assim, sobre a reação da empresa, tudo mais, assim, ela não tinha essa... Ela recuou, assim, e aí, enfim, isso deixa ela numa situação de desagradar todo mundo. Vai ser difícil reconquistar esses caras que ela...
Vai.
Que ela perdeu e...
Todos, né?
Assim, vai ser difícil, assim. Ela realmente desagradou muita gente nesse caminho, assim. Tem um caminho árduo pela frente, assim.
E eu acho que agora, talvez, o valor do pensamento estratégico, para ficar no nosso quadrado aqui, ele apareça mais do que nunca, né? Porque escolhas terão que ser feitas de um jeito muito mais categórico, né? Não vai, provavelmente, dar para agradar todo mundo. Nunca dá, né? Acho que é uma ilusão achar que dá. Mas nesse momento está muito explícito que não dá. Então, quando a gente fala, vai ser difícil reconquistar, reconquistar quem? Quem a gente quer reconquistar, quem a gente vai abraçar, quem a gente vai bancar e como a gente vai fazer? Isso são decisões que envolvem muita capacidade estratégica, assim, de decidir pensando em diversas variáveis, né? Variáveis que vão desde questões éticas a questões de mercado, enfim... uma série de composições, né? Mas decisões vão ter que ser tomadas de um jeito muito menos soltos, no sentido de, não, dá para ter, junta esse com aquele, para o público A a gente faz isso, para o público B aquilo. Talvez a gente esteja entrando em alguns momentos que dê para fazer menos isso, né? Então, o pensamento estratégico vai ter um valor extra do que costuma sempre ter, né? Bom, então, falamos aqui sobre o caso da Bud Light, um caso muito triste, na verdade, né? Acho que... entristece ver isso acontecendo, mas vamos seguir em frente para falar de insights ruins. Só antes, dando o recadinho de sempre para vocês seguirem as nossas newsletters. Por exemplo, esse papo que a gente falou aqui, ele saiu numa newsletter recente da Sandbox aqui. Então, para você acompanhar, vai lá em sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho na tela, você coloca seu nome e seu e-mail e vai passar a receber toda quarta, toda sexta, nossos conteúdos. Então, você consegue curtir por áudio, por texto e tá sempre junto aqui com a gente, tá bom? Agora sim, vamos lá para a sinapse da semana falar sobre insights. Bom, vamos lá então. Sinapse da semana é o seguinte. Em um tweet, insights ruins são superficiais, anedóticos e efêmeros. Como eu falei na abertura, esse é o primeiro de 3 episódios que a gente quer falar sobre insights ruins. Na verdade, obviamente, a gente quer falar sobre como fugir dos insights ruins, né? Porque insights são coisas que existem em abundância, né? Então, a gente está sempre ouvindo que, pô, precisamos de insights, queremos trazer novos insights, qual é o insight da marca, qual é o insight dessa campanha. Então, tem a rodo, sai bem, mas parando para avaliar de fato a qualidade do que sai, há sérias dúvidas, assim, né? Acho que a gente acaba vendo muito mais coisas ruins do que boas, infelizmente. A gente quer discutir um pouquinho aqui como entender isso, né? Porque é um assunto subjetivo, então nem sempre é muito fácil você classificar, parece um juízo de valor pessoal, né? Ah, esse insight é mais ou menos, mas, uai, por quê? Com que critério? Com que base? Acho que esse é o começo um pouquinho aqui da nossa discussão para depois entrar e tentar estabelecer esse tipo de critério, né, Dani?
Sim. Insight é um assunto muito legal, assim, né? Mas ele é meio esotérico.
Já falamos
assim.
Já falamos, inclusive, né?
Disso, mas ele é meio esotérico, assim, né? O que é insight, o que não é. As pessoas realmente têm dificuldade, assim, de entender. E eu acho que um jeito que eu gosto, assim, que a gente já falou sobre aqui, que eu gosto de definir insight é uma observação. Ou seja, ele foi observado em algum lugar, eu vi alguma coisa e ele tem algum tipo de tensão. Ele também tem que ser uma coisa que não seja, a gente vai falar bastante mais sobre isso, que não seja isolado, assim, né? Que não seja um fato pontual, mas principalmente acho que, assim, a minha definição de insight é uma observação interessante com tensão. É um já reparou que, a gente sempre diz assim, um já reparou que alguma coisa, assim, e o insight cabe aqui, o insight cabe nessa frase e alguma coisa que tem atenção, a gente usa numa aula, né, um exemplo do Seinfeld, né, falando sobre homens, um exemplo bastante antigo, assim, falando sobre homens que gostam de assistir outros homens trabalhando com ferramentas. Então, tipo, tem um cara na frente da garagem consertando o carro, aquele vai parar 5 homens em volta e vai ficar olhando ele consertar. Eles não vão ajudar, não vão fazer nada, eles vão ficar lá conversando, tudo mais, se sentindo partes e mostrando que eles manjam o meio do assunto, assim. É uma observação que ele fez, assim, que é interessante, engraçada. E eu acho que tem uma coisa de... E tem uma tensão, assim, porque ele vai falando sobre como isso é meio ridículo. Porque os caras ficam em volta, eles não estão ajudando. Eles estão só dando opiniões bobas sobre aquilo, participando. Mas não tem porquê, mas eles são atraídos para estar naquele lugar. Porque tem a ver com male bonding, assim, né? Com relacionamento ali entre homens, esse momento de masculinidade ali deles fazendo aquilo juntos. Então, assim, quando a gente está procurando isso, mas não é sempre assim que a gente, quando tem num slide que tem escrito insight, 2 pontinhos e uma frase embaixo, nem sempre são coisas tão interessantes e com tanta atenção que a gente encontra.
É, exatamente. E eu acho que grande parte do trabalho de conseguir fazer insights melhores, eu acho que é tentar entendê-lo nas suas diversas dimensões, assim, né? Porque isso que o Danico falou, e a gente já tinha trazido esse papo num episódio anterior, da definição, da natureza de insight como observação, dessa questão de ter tensão e tal, a gente já começa a estabelecer algum tipo de critério, mas a verdade é que tem diversos outros, assim, que a gente pode e deve trazer para nós como repertório, né? Do tipo tal, que qualifica um insight como superior, como bom, por consequência, o que faz dele ser ruim, né? Como tem muito mais insight ruim do que bom na praça, a gente pegou esse lado de tentar entender o que é ruim neles, assim, o que a gente chama de insight ruim e por quê, né? Pra gente conseguir fugir disso e tentar puxar mais a corda pro outro lado, né? Então a gente separou em 3 grandes capítulos aqui, né? E hoje a gente vai falar de uma parte mais técnica, né? Uma parte mais estrutural, no sentido dele com ele próprio, né? Um insight meio ruim em si, o que ele é, né? E como eu li ali na sinapse, falei que eles são superficiais, anedóticos e efêmeros. Vamos tratar de cada uma dessas palavras aqui para entender, né? Então, começando por um insight superficial, né? O que a gente quer dizer com isso? Se você for parar para pensar e voltar aí na definição que o Dani trouxe, né? Quando a gente faz uma observação, ela pode ser literalmente de qualquer coisa, a qualquer tempo. Observei algo. E a chance disso ser raso, no sentido de, poxa, pegar só uma camada e não observar as outras, ela é muito grande, né? Então, isso pode levar a gente a questões simplistas, fazer generalizações ou suposições, porque ele é uma observação que ela não se deu o trabalho de aprofundar, né? É, no caso do Seinfeld ali, como o Dani falou, ele é comediante, ele precisa, o nível de profundidade dele é o nível da graça. Se tem graça, já, pra ele já cumpriu, então, ok. Agora, quando a gente tá falando, né, do insight que vai ser usado pra uma questão de negócio, que vai orientar desenvolvendo um produto, de uma campanha, do que quer que seja, uma funcionalidade, se a gente não conseguir enxergar mais camadas pra além do que a gente tá observando, a chance da gente ficar simplista e generalizar o que não se deve, por exemplo, é muito alta, né?
E ele fica sem graça, assim, na verdade. Eu vou dar um exemplo de um insight superficial, assim, que a gente vê muitas vezes, e um exemplo de um insight que tem profundidade. Insight superficial. A gente trabalhou muito com carro, eu e o Felipe. E quando a gente trabalhou com carro, o sedã era um segmento muito importante. Sedã é o carro com porta-malazinho, né? Porta-malazinho separado. E sempre, na verdade, o sedã tinha a ver com pais de famílias, porque eles precisam de espaço para pôr as tralhas da família. Então, seja um sedã mais caro ou mais barato, tinha sempre a ver com isso, assim, entendeu? Ah, tipo assim, pais de família precisam de mais espaço para carregar todas as coisas da família, por isso eles precisam de um sedã. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é uma observação? Observação. Mas, tipo assim, onde provavelmente vai estar uma coisa mais interessante é por que aquilo é importante? Por que que é importante carregar as coisas da sua família? Por que que é importante ter todo mundo on board? Como você se sente nessa hora? Quando você começa, o primeiro também é uma observação, mas quando você vai aprofundando, ele é uma observação melhor. Ele é uma observação mais interessante, é uma observação provavelmente que tem mais tensão. De novo, é sempre que a gente está buscando onde tem mais tensão. E aí eu vou dar um exemplo aqui de um insight bom, um insight que fala comigo até hoje, assim. A maioria das pessoas que acompanha a gente ou que me conhece sabe, eu sou pai por adoção, mas é uma questão que me acompanha muito antes de eu ser pai por adoção. Assim, eu estava uma vez, faz uns 20 anos, vi essa campanha. Eles ganharam um prêmio de planejamento nos Estados Unidos, e era uma campanha sobre foster adoption, sobre adoção tardia e sobre fostering, né, que é acolhimento familiar de crianças mais velhas, de vocês terem um lugar. E aí, o pensamento inteiro da campanha era, como eu já contei a história algumas vezes, porque aquilo marcou demais, assim. Por que que as pessoas tinham uma grande aprovação sobre foster, assim, ah, que você acha de adotar tardiamente ou de acolher familiar? Todo mundo fala, nossa, eu acho super nobre, não sei o quê. Aí fala, você pretende fazer isso? Ah, eu já pensei, mas acho que não, entendeu? A observação superficial seria, as pessoas não querem porque elas não querem ter trabalho, ou elas não estão, ou elas estão falando isso só da boca para fora. E seria uma observação superficial. Eles foram investigando, entendendo, buscando, usando ferramentas de investigação para isso, e enxergaram uma coisa que para mim é bem mais profunda, que é assim, como esses possíveis pais por adoção ou possíveis acolhedores em casa, na verdade, achavam que aquela coisa de adotar tardiamente ou de acolher é tão nobre, tão nobre, tão nobre, que eles não se sentiam à altura daquilo. Dessa grande tarefa, assim, sabe? Nossa, isso é tão nobre que eu não sou capaz de fazer esse negócio, né? E a campanha inteira era sobre... O tema era, você não precisa ser um herói para ser um herói. Que, tipo assim, pessoas, como pessoas normais conseguiam fazer isso, porque, na verdade, o que essas crianças e adolescentes precisam é de uma casa, de uma referência, de um lugar para estar, não de um lugar perfeito, assim, né? Eu lembro de um filme da campanha que era muito engraçado, que era um pai assistindo a TV, tipo, um domingo à tarde com a criança, e ele dorme. E ele começa a roncar do nada, assim, sabe? A vendo TV. E a criança começa a rir, assim, tipo, esse cara dormindo aqui do meu lado. E aí falava assim no final, você não precisa ser um herói para ser um herói, assim, sabe? Você não precisa de um superpoder ou ser uma pessoa incrível para estar com a criança. Você precisa ser um pai que vai estar ali com ela e aquilo que vai formar o que essa criança precisa. Você percebe como a primeira observação, que assim, ah, essas pessoas não querem porque elas estão pensando no trabalho que vai dar, ou estão com medo, ela é superficial. Quando você desce um degrau, quando você entra em profundidade de entender as pessoas, entender as raízes daquilo, você chega em lugares muito mais ricos, que têm muito mais tensão e são muito mais interessantes, assim. Então, eu acho que esse, para mim, é um bom... exemplo.
Muito bom. Exatamente isso. E mais, né? Acho que tem coisas de contexto, muitas vezes, que a gente não leva em conta, né? Que quando a gente acaba olhando só a primeira camada das coisas, né? A gente mesmo estava falando agora há pouco da questão aqui, né? Das marcas que recuam tudo mais, tal. A Bud Light e outras. Não é um consumer insight exatamente, mas para mostrar como o contexto importa, né? A gente poderia rapidamente falar assim, tipo, ah, mas essas marcas tudo assim, os caras fazem sem pensar e recua e não tá nem aí e tal. Nessa questão, né, o contexto que o Dani trouxe, cara, as coisas mudaram. Isso pode estar representando um turning point. E como esse tipo de decisão era tomada, por quem, como talvez se media risco disso ou não. Olha quanto contexto tem para você extrair uma observação, né, sobre as coisas. Eu acho que o insight superficial ele deixa isso passar, né? Não leva em conta essas relações, talvez, de contexto em torno do que está acontecendo ou da raiz das questões, das relações de causa e efeito. Enfim, tem uma série de coisas aqui que tornam um insight potencialmente muito fraco, muito ruim por essa superficialidade, né? Por andar na camada mais visível a olho nu e se contentar com ela, né? Mas também temos o segundo tipo de insight ruim, que é o insight anedótico, que a gente
chama. Fê, explica aí pra galera o que é uma anedota, porque uma anedota não é uma piadinha.
Verdade, né? Porque anedota já vai pro Ari Toledo, né? Livros de anedota do Ari Toledo.
É isso, livro de anedota, exatamente. Essa galera acho que não... O que a gente tá querendo dizer com anedota?
Anedota é um caos, né? Acho que toda piada, né? No fim é um caos, né? Ah, tem o caos do português lá, que não sei o que, não sei o que lá. É uma história, uma coisa que aconteceu individualmente, numa ocasião específica. Então é uma história que você conta, um caos, né?
Deixa eu dar um exemplo, assim, de anedota, pra vocês entenderem como se usa só isso. Pensa, tem um discurso lá americano do presidente, chama State of the Union. Então, ele sempre tem... É um super teatro, assim, né? Imagina que eles estão falando, e o governo investiu tantos bilhões de dólares no programa de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que eles estão querendo falar é um fato hard, tipo, o governo investiu tantos bilhões de dólares nesse projeto de saúde, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eles viram e engatam uma anedota nisso. Fala, é por isso... A dona Rosa, que está sentada aqui do lado no banco, ela pôde fazer a sua cirurgia e tudo, e todas as câmeras apontam a dona Rosa, tudo um bate-palma para a dona Rosa que está lá. A dona Rosa é uma anedota, é uma ilustração pontual, é uma coisa que, tipo assim, não representa o todo daquele investimento, mas tem um valor ali naquela história e no que você está falando, assim, entendeu? E o insight, o problema é que muitas vezes a gente faz o caminho contrário. Quando lida com a anedota, a gente vê um caso de uma coisa e fala, isso está acontecendo muito. A gente vê um caso de uma dona Maria que, na verdade, pintou o cabelo e depois ficou gripada e fala, não, quando você pinta o cabelo, você pega a gripe, entendeu? Você inverte essa coisa. Esse é o problema, assim, na verdade, de como a gente usa. Ela é um recurso linguístico, assim, né? E a gente trata isso como uma evidência. E acho que as pessoas fazem isso com insight.
Isso. É literalmente isso, né? Quando a gente fala anedótico, é um insight que tem essa qualidade de anedota, ou seja, ela tem essa qualidade de partir de uma história específica, né? Ou de muito pouca observação, né? A anedota, na verdade, é isso. É o que o Dani falou, é a história da Dona Rosa ali. Mas, às vezes, você pega meia dúzia de Donas Rosas e extrai um insight a partir daquelas observações muito pequenas, né? E o problema disso é que, como o Dani estava falando no começo, na definição, né? Uma observação, né? Contenção e tal. A questão é que essa observação ela precisa representar para a gente um padrão de comportamento. Por que a piada do Seinfeld tem graça? Porque a gente consegue reconhecer isso em muitos homens, né? Se fosse uma coisa que a gente não reconhecesse em muitos homens, a gente não daria risada. Por quê? Porque aquele insight, ele pode ser verdadeiro pro seu João e pro seu Carlos, mas não é para todo mundo. Então, eu não me reconheço nisso, então eu não dou risada. Isso falando para a parte de humor, mas para a parte de negócio é a mesma coisa, né? Aliás, é até muito pior, na real, né? Porque o humor lida com estereótipo, né? Então, beleza, tem esse estereótipo aí do homem que faz isso e tal, e poderia cair nisso se fosse a nossa primeira questão do superficial, né? A gente trata isso como um insight, esse estereótipo, e lida de uma maneira superficial. Só que o problema é que ele também pode ser... ele pode não representar um padrão de comportamento. Isso, para um negócio, é mortal, né? Porque você tem um target normalmente amplo. Mesmo que você seja de nicho, você está falando para muita gente. Então, quando você usa poucas observações e historietas e extrapola a isso um padrão de comportamento, provavelmente você tá errando. Ou por extrapolar sobre pouca amostra, ou por não achar que você precisa achar um padrão de comportamento tão grande assim, né?
Sabe onde a galera, onde rola muito isso, assim, que eu vejo quando estão pensando em campanhas e tudo mais, e marcas? Quando você tem uma, você observa uma coisa que você acha interessante e tudo mais, aí você vai lá, acha duas, três, literalmente, anedotas, que é tipo quatro, cinco pessoas falando aquilo no Twitter, uma matéria que tem esse título, alguma coisa, assim, para tentar ilustrar, na verdade, aquilo como a verdade, mas aquilo não tem representatividade mesmo, não é grande de verdade para um monte de gente, entendeu? Então, eu acho isso super... É nessa hora, assim, sabe, que a gente tá falando, não, se eu pegasse uma pesquisa com um monte de gente para olhar o público inteiro, isso também, eu observaria isso também, entendeu? Porque senão, qual é o problema disso, né? Se é uma coisa que não representa uma verdade para muita gente, aquilo não vai ter capacidade de se conectar com tanta gente e de fazer o efeito que você quer no insight, assim, entendeu? O que você quer, né? Por que a gente fala um insight que é uma verdade, que tá meio escondida? Já reparou que? Porque aquilo te ajuda a se conectar com uma pessoa, te ajuda a acionar alguma coisa, a perceber alguma coisa. Você não vai conseguir fazer isso se aquilo não for verdade para muita gente. Você vai passar batido. E agora falando principalmente de comunicação, assim, né?
Você vai ter muito menos chance de resolver o problema que você está tentando resolver usando esse insight se ele não tiver essa representatividade de um padrão de comportamento sólido que você pode usar, né? Para algum tipo de construção, seja de comunicação, de marketing, de produto, ou o que quer que seja, né? Então, muito perigoso, assim, né? Insights... por isso que a gente falou que esse capítulo de hoje aqui, ele é sobre insights tecnicamente ruins, né? Porque se você não consegue fazer uma observação que ela tenha profundidade e que ela tenha representatividade no todo ou no seu todo, ele é um insight tecnicamente ruim. Então, é isso que a gente está tentando oferecer, né? O repertório para julgar e avaliar a qualidade do insight. Essas duas coisas representam isso de alguma forma, estruturalmente, na construção dele. E para fechar, tem um terceiro que, sinceramente, eu acho o menos mal de todos, mas é ruim, que é o insight efêmero. Efêmero no sentido de uma coisa muito passageira, uma coisa que não está representando uma tendência consistente. Provavelmente algum modismo, alguma situação muito momentânea que você aproveita e tira um insight, uma observação dali e usa aquilo. Digo que é menos mal porque eu acho que pode ter seu papel em questões muito específicas, assim, né? Mas normalmente quando a gente está atrás de um insight, a gente não está atrás de coisas tão específicas e tão, entre aspas, baratas, assim, né? Tão descartáveis. Acho que a gente está atrás de coisas que, obviamente, não vão ser escritas em pedras e durar para sempre, porque nada dura, mas elas têm que ter um pouco mais de consistência, elas têm que durar um pouco mais e ser um pouco mais estáveis no tempo, né? Senão o valor daquilo se dissipa muito rápido, né? Então, apesar dele poder ter um valor para um uso específico, pontual, rapidinho, tende a não ser uma melhor coisa do mundo se ancorar em uma coisa efêmera.
Sabe um exemplo bom? Eu tava lendo alguém comentar no Twitter que eu achei engraçado, assim. Pô, e quando as pessoas tatuam uma frase que, tipo, foi meme, ficou muito falado, e depois passa aquilo, né? Tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém. Foi muito falado. Beleza, você pode tatuar isso se você quiser, assim, entendeu? Mas assim, você percebe como tem duas dimensões, assim. Tem uma coisa que fica sempre gravada no seu corpo, outra coisa foi muito falada naquele momento, muito representativa naquele momento, assim, sabe? E aquilo passa, aquilo vai desvanecer de algum jeito, assim, sabe? Então a gente sempre... Acho que o problema do efêmero aqui, na verdade, é ele ser desproporcional ao quanto você espera poder usar aquele insight. Tipo, se você tá fazendo um insight para eu vou basear uma marca nisso, eu vou basear uma estratégia que eu espero que dure algum tempo e tudo mais, você precisa de uma verdade mais duradoura. Você precisa de uma verdade mais sólida, assim, entendeu? Se você vai fazer uma coisa simplesmente para uma brincadeira, para uma coisa que vai durar pouco tempo, tudo bem. Vou dar um exemplo disso, tá? Dá para chamar de um insight, assim. É um trocadilho mais do que um insight, mas eu vou mostrar, assim. Uma vez a gente estava com o Magalu fazendo campanha naquela época, acho que o governo liberou o FGTS para, enfim, empurrar a economia para cima, tudo mais. Liberou saque de FGTS. E a gente tinha que ficar pensando em ações, coisas para fazer com FGTS, como você pode usar, que tipo de desconto. Até que a gente chegou numa solução de comunicação que era super boba, super, assim, barata, como você diz, cheap, mas muito efetivo, que foi muito, ajudou demais a gente, assim, naquele momento que a gente falou, meu, FGTS é fogão, geladeira, TV e smartphone. Ou seja, todo mundo tá falando, o FGTS, assim, ele não ia ser um assunto por 6 meses, entendeu? Ele ia ser um assunto que as pessoas estavam falando naquela semana e a gente ia fazer uma coisa que precisava durar 2 fins de semana, 1 mês, assim, sabe? Não tinha problema, não ia fazer uma construção em cima daquilo, entendeu? E aquilo vendeu, deu super resultado, foi super curioso, assim. Foi super curioso e eu acho que tem uma interessância assim, nisso, assim, porque a gente não esperava muito, então aquilo não ia ser falado por muito tempo. Essa proporção que a gente tem que pensar, sabe? Se eu quero fazer uma coisa mais sólida, de embasar uma marca, embasar um negócio, embasar uma super estratégia de vendas, por exemplo. Eu estava fazendo essa semana, eu e o Fê, fazendo uma reunião sobre uma coisa da escola e tentando olhar, observar um comportamento das pessoas para fazer uma estratégia X, assim, para a gente. Ela precisa ser uma estratégia mais duradoura, né? E a gente, então, foi olhar para coisas que a gente são baseadas em mais comportamento, em mais tempo, tem mais base nessa história, entendeu? Então, acho que esse, para mim, é a medida, né? Eu tenho insight, assim, mais do que o problema de ser febreiro, tem que ser proporcional ao que você espera tirar dele.
Exato. É porque quando a gente fala, por isso que eu falei que eu acho que é o menos mal, porque ele tem algum tipo de uso ainda possível, né? É que é muito específico, né? Do tipo, claro, campanha, especialmente campanha em social media ou varejo, que é uma coisa muito rápida, né?
Bem pontual, assim. Então,
exato. É, eu acho que ele tem até mais essa natureza de efetivamente abraçar o efêmero, né? Porque é isso, vai vir um amanhã. Eu vou fazer um hoje, vai vir um semana que vem. Se ele for efêmero e tiver, como diriam os antigos, na crista da onda, melhor ainda. Ok, mas você entende que é um contexto muito específico, né? Do tipo, é para esse tipo de uso.
Exatamente, é um uso muito específico, né? E não é uma coisa de construção, assim, sabe?
É,
não
é
uma
exato. Coisa... E aí, obviamente, pode ter seu valor, mas quando a gente fala de insight, normalmente a gente está tentando falar de coisas um pouco mais, mais amplas, assim. E aí o efêmero é ruim, né? Ele é porque você fica muito apaixonado pelo que está acontecendo no momento, né? A paleta mexicana da vez, você mete o pé naquilo fortemente.
Aí o bicho... Abrir hamburgueria, então, com a quadra de beach tênis.
Quadra de beach tênis, é a paleta mexicana da vez, é exatamente. Então cuidado aí com os insights de beach tênis, hein, gente?
Pode tem uma teoria nessa coisa, assim, que foi o food truck, né?
Então.
Tem uma teoria sobre isso que muito melhor do que ser o cara que abre o food truck no ano do food truck é ser o cara que reforma a Kombi. É ser o cara que reforma a Kombi. Porque aí você tá mais na proporção. Você tá usando aquele insight mais efêmero a teu favor, assim.
Total.
Entendeu?
Então é isso, gente. Falamos aqui, de 3 aspectos. Primeiros 3 aspectos que a gente quis trazer sobre como fugir de insights ruins, né? Então aqui a gente deu dicas de... tentar escapar da superficialidade, olhar as coisas com mais profundidade, descer um degrau, fazer mais perguntas, mais por tempo, tentando achar a raiz da questão. Isso vai ajudar o seu insight a ser mais poderoso. Fugir da anedota. A gente é cercado de anedotas e nosso viés cognitivo nos leva à natural generalização.
Extrapolá-las.
Exatamente. A gente é a máquina de extrapolar e generalizar, que é o jeito que a gente se encontra no mundo, né? A gente organiza o mundo desse jeito. Então, cuidado, muito cuidado, porque um insight que funciona para pouca gente não vai ser útil, não vai te fazer bem. E foge do efêmero. A não ser que você esteja fazendo a campanha de social, de varejo, coisas muito pontuais, fuja disso também, porque não vai ser estável no tempo, não vai conseguir te gerar um efeito minimamente mais duradouro, que é o que a gente espera quando a gente está trazendo um insight minimamente, né? Beleza? Então, gente, no próximo capítulo temos mais questões aqui que a gente vai trazer sobre insight para discutir com vocês, mas por hoje encerramos e vamos para as dicas da semana. Bom, começando aí as dicas da semana, o que você tem aí pra turma, Dani?
Eu tenho o Seinfeld. O Seinfeld, ele durante muito tempo, assim, na série e tudo mais, ele sempre ficou famoso por ser o show sobre o nada, né? Mas sobre observações cotidianas que tinham essa tensão, essa acidez, assim. E a gente vai deixar linkado aqui um vídeo dessa coisa que eu falei, que é o vídeo dele falando dos homens na porta da garagem, vendo o que os outros estão fazendo, assim, que acho que é um exemplo. Mas acho, cara, que sinceramente tudo que ele faz acho que pode ser um exemplo. Tem coisas mais novas dele, Comedians in Cars Getting Coffee na Netflix. Tem especiais dele novos, assim. É mais uma diquinha pra você olhar e acho que, assim, esse tipo de olhar de observação que a gente tá, que ajuda a gente a achar insights.
Bom, a minha vai ter bem menos graça, mas acho que ela captura uma coisa legal de como o insight tem se transformado, o significado dele, né, tem se transformado. A dica é o livro The Machine Age of Customer Insight. É um livro que ele fala muito sobre essa transformação do que, de como a gente enxerga insight, né? Porque hoje, como eu falei no começo, né, insights são bastante abundantes. Eles são abundantes por conta dessa lógica de machine learning, de big data, de ter uma observabilidade nos softwares que permite a gente rastrear cada clique, cada forma de comportamento das pessoas. E isso é uma máquina muito grande de produção de insights, né? E não é o que a gente estava acostumado a chamar de insight. Não era muito isso, né? Mas não deixa de ser também, porque você está observando o comportamento das pessoas ali no ambiente digital de uma maneira grande, né? Buscando um padrão de muita gente fazendo a mesma coisa e atuando em cima daquilo. Então, estruturalmente, não deixa de ser insight, mas é muito diferente do que a gente esteve sempre acostumado a pensar como insight e exemplos que a gente mesmo deu aqui nessa conversa. Então, é muito interessante observar essa transformação do que é insight como significado mesmo, né? Então, vale bastante a pena, assim, ver como isso se transformou e como isso hoje está acontecendo, pelo menos nesse contexto. Acho que o insight, como era no passado, não morreu, ele continua aí, mas tem uma atualização importante para a gente entender em cima disso. Então, fica aí a dica, The Machine Age of Customer Insights, tá bom? Tem na Amazon aí para comprar na boa. E é isso, gente. Então, tchau para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para dar qualquer tipo de feedback, manda em podcast@sandbox.ee. A gente fica feliz em ler aí os retornos de vocês. Nas redes sociais, sandbox_ee no Instagram, no LinkedIn, a gente está sempre postando coisa por lá também. Sandbox Escola de Estratégia, procura o que você acha. E, obviamente, não deixe de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido, dá 5 estrelinhas pra gente. É um grande insight que você tem, dá essas 5 estrelas pra gente, então você pode ir lá e cravar, tá bom? É isso, gente, até o próximo episódio aí, valeu!
Tchau, tchau, valeu!